Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Começamos pelo ponto 1 da nossa ordem do dia, apreciação e votação data número 8 de 12 de junho de 2024. Tendo a mesma sido distribuída pelos grupos parlamentares, submete, coloca a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A pedido do grupo parlamentar do PSD, foi solicitado, portanto, aqui a alteração da ordem do dia, no sentido de alterarmos aqui a ordem, no sentido de colocarmos desde já, neste ponto, imediatamente, o parecer sobre a denúncia anónima relativa ao deputado Carlos Silva. Pergunto se há algum grupo parlamentar que tenha algo a opor a esta alteração da ordem do dia. Não havendo nada a opor, então passamos então à apreciação e votação. Não sei se... Bem, então vamos... Pronto, é porque também temos, por solicitação do grupo parlamentar do Partido Socialista, também foi pedida, portanto, aqui a alteração da ordem do dia, no sentido deste parecer relativamente à senhora deputada Olga Freire, também passasse para o último ponto da ordem do dia. Bem, havendo este impasse, vamos então passar ao ponto 2, distribuição do projeto de lei número 179, da iniciativa do PAN, sob a epígrafe, regulamenta a atividade de lobbying e procede à criação de um registro de transparência e de um mecanismo de pegada legislativa, procedendo à primeira alteração à Lei Orgânica, número 4 de 2019, de 13 de setembro, e à décima alteração à Lei número 7 de 93, de 1 de março. Considerando que cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar relator, solicito, portanto, concedo a palavra ao senhor deputado.
Senhora Presidente, Hugo Carneiro. Muito boa tarde e boa tarde a todos. Nós indicaremos até ao final do dia.
Muito bem. Coloco ainda a votação, a consulta às entidades externas, a saber, ao Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Mecanismo Nacional Anticorrupção e Entidade para a Transparência e Associação Cívica Transparência e Integridade. Portanto, aquilo que é colocado a votação é no sentido de que, no âmbito deste processo legislativo, sejam consultadas estas entidades exteriores à Assembleia da República. Coloco a votação. Senhor Deputado Carneiro, faça favor.
Só para clarificar, Sr. Presidente, portanto, é as consultas da praxe, certo?
Sim, têm sido, portanto, as entidades que têm sido consultadas no âmbito de processos legislativos, portanto, atinentes a matérias que são enquadradas no âmbito das nossas atribuições e competências, e tem sido essa a prática. Nesse sentido, portanto, coloco a votação, a consulta a estas entidades que acabei de elencar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então, se não houver oposição por parte de nenhum grupo parlamentar, passaríamos então à linha C do ponto 3 da nossa ordem do dia, que é parecer sobre o pedido apresentado pelo deputado Manuel Bizarro, de reconhecimento e exercício de função como sendo de relevante interesse social ao abrigo do número 2 do artigo 20 do Estatuto dos Deputados. E concedo a palavra ao senhor deputado Rui Paulo Sousa para apresentação do respectivo relatório. Faça a favor, senhor deputado.
Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos os colegas. Ao quarto dia do mês de junho de 2024...
Peço desculpa interromper, senhor deputado. Eu pedia, não sei se... Eu, considerando que isto é matéria de caráter reservado, se estiverem aqui membros que não integrem esta comissão, portanto, deputados ou comunicação social, eu pedia para se ausentarem desta sala e pedia aos serviços para fecharem a porta, que já está fechada. Portanto, daria novamente a palavra e peço desculpa pela interrupção. Faça favor, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Ao quarto dia do mês de junho de 2024, solicitou o Sr. Deputado Manuel Pizarro à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e, previamente à cristalização da respectiva vontade emanada no pedido de parecer em epígrafe, a pronúncia da presente Comissão sobre a substituição de uma eventual, sobre a subsistência de uma eventual incompatibilidade na acumulação do exercício do mandato de deputado, conforme disposto no artigo 1º da Lei 793, de 1 de março, com a designação para integrar ou realizar consulta médica no Hospital de São João no Porto, integrado na Unidade Local de Saúde do São João, pontualmente em determinados sábados de cada mês. Com licença. Então, eu não vou ler aqui o parecer completo. No ponto 3, as situações de incompatibilidade e de impedimentos aplicáveis aos deputados à Assembleia da República, estatuídas nos artigos 20 e 21 do Estatuto dos Deputados, impõem escrutínio da situação descrita pelo Sr. Deputado requerente do parecer, que ora se redige, atendendo ao regime previsto no aludido diploma. No ponto 7, competindo pelo exposto à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, determinar a existência de eventuais incompatibilidades resultantes da função de deputado com exercício de funções de medicina em hospital público, de forma remunerada e não voluntária, por forma a contribuir para a redução dos obstáculos que imperam na saúde em Portugal. Ora, como elucida o Supremo Tribunal Administrativo, os hospitais públicos revestem a natureza de entidades públicas empresariais, sendo pessoas coletivas de direito público de natureza empresarial, dotadas de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do artigo 18, anexo de lei nº 27/2002, 8º/11. E estatui o artigo 20, número 1, alínea I do Estatuto dos Deputados, que são incompatíveis com o exercício do mandato do deputado à Assembleia da República ou sem descargos ou funções, dirigente ou trabalhador do Estado ou de outra pessoa coletiva pública. Todavia, salvaguarda o número 2 do mesmo referido preceito que o disposto na alínea I do número 1 não abrange o exercício gratuito de funções docentes no ensino superior de atividades de investigação ou de outras de relevante interesse social similares. E se assim sucede, atendendo à utilidade pública, às carências do sistema de saúde em Portugal atualmente, e bem assim às necessidades sociais associadas às lacunas de tal setor, sempre seria manifestamente irrazoável ou inaceitável a improcedência do arguído no pedido de parecer lavrado pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, tanto mais atendendo à natureza gratuita do desempenho das funções na qualidade de médico especialista em medicina interna no hospital público em questão. Verificando-se assim não subsistir na realização de tais consultas qualquer incompatibilidade com o exercício do mandato parlamentar de deputado, dado à salvaguarda do aludido número 2 do artigo 20 da Lei 793, de 1 de março. Não se subsumindo assim a referida conduta patenteada no pedido de parecer que ora se redige ao universo de incompatibilidades conforme previsto no referente Estatuto dos Deputados da Assembleia da República, deverá entender-se pela possibilidade de exercício cumulativo de funções como médico interno a título remunerado e pontual no referido Hospital São João do Porto, do Sr. Deputado Manuel Pizarro. Face ao exposto, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que inexiste qualquer incompatibilidade no exercício cumulativo pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro do mandato de deputado com o desempenho de funções de médico interno no referido Centro Hospitalar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições relativamente a este ponto da ordem do dia. Senhora Deputada, faça favor.
Ana Santos. Obrigada, Sra. Presidente. Parece-nos existir no relatório um lapso que creio será de digitação no ponto 7. Cumpre pelo exposto à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados determinar a existência de eventuais incompatibilidades resultantes da função de deputado com exercício de funções de medicina em hospital público de forma não remunerada e voluntária. Creio que será a redação que se pretendia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. De facto,
Senhora Deputada,
a redação... Peço desculpa, Sr. Presidente. A redação está correta, conforme a Sra. Deputada acabou de dizer. Eu é como saltei diversos pontos, adaptei a palavra para ser mais correto o português.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições para este ponto da ordem do dia. Eu só quero fazer aqui um reparo, se me é permitido. Considerando que o exercício da atividade de medicina não está expressamente consagrado naquelas situações previstas no artigo 20 e considerando que tem este o reconhecimento de atividade como de interesse relevante deve ser deliberada pela Comissão, eu propunho ao Sr. Deputado, no sentido de acrescentar aqui nas conclusões, que a Comissão é do parecer, e aí transcrevemos o ponto número 11 para as conclusões, no sentido que é de reconhecer o interesse relevante social desta atividade, nos termos do artigo 11, nos termos do ponto 11 do parecer, e também mantendo-se, portanto, as conclusões que este relatório encerra, no sentido de que inexiste qualquer incompatibilidade. Basicamente é no sentido da Comissão deliberar, portanto, o reconhecido interesse social da atividade. Não havendo nada a opor, coloca a votação o parecer, nos termos em que acabei de referir, portanto, acrescentando aqui nas conclusões deste relatório o número 11 e mantendo-se também as conclusões que já estavam consagradas. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito bem, voltando à nossa ordem do dia, e considerando que a pedido quer dos grupos parlamentares do PS, quer do PSD, há necessidade de alterar aqui a ordem do dia, aquilo que proponho é passarmos ao ponto 4 do parecer, está aqui a senhora deputada relatora, a senhora deputada Isabel Alves Moreira, relativamente ao ponto 4, em que é relatora, apreciação e votação de parecer relativo a levantamento de imunidade parlamentar. Concedo então a palavra à senhora deputada Isabel Moreira. Faça o favor, senhora deputada, para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, senhora presidente. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, cumpre clarificar que, por terem sido realizados no âmbito do mesmo processo judicial, fez-se apenas um único parecer aos pedidos de levantamento de imunidade parlamentar relativos aos senhores deputados Carlos Eduardo Reis, Margarida Saavedra e Luís Newton. Por via do ofício aqui referido, no âmbito do processo de inquérito número 152, a sua excelência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o meritíssimo juiz de direito, solicitar o levantamento da imunidade parlamentar do senhor deputado Carlos Eduardo Vasconcelos Fernandes Ribeiro dos Reis, do Grupo Parlamentar do PST, para que o mesmo seja constituído como arguído, interrogado como tal, no âmbito do referido inquérito, pela alegada prática do crime de corrupção ativa, a que é aplicável a pena de prisão de 2 a 5 anos, do crime de prevaricação, a que é aplicável a pena de prisão de 2 a 8 anos, do crime de corrupção agravada, a que é aplicável a pena de prisão de 2 anos a 6 meses, e do crime de tráfico de influência, a que são aplicáveis respectivamente as penas de prisão de 1 a 5 anos e de até 3 anos. Eu estou a saltar os artigos para não ter que citar os artigozinhos todos do Código Penal. Também por via do ofício com a referência aqui referida, dirigido pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, juízo 1, no âmbito do processo de inquérito aqui referido, a sua excelência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, veio o meritíssimo juiz de direito ao abrigo do disposto no artigo 11º, número 2 da Lei 793, é o Estatuto dos Deputados, solicitar o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Margarida Maria Moura Alves da Silva Almeida Saavedra, do Grupo Parlamentar do PSD, para que a mesma seja constituída como arguída interrogada como tal, no âmbito do referido inquérito, pela alegada prática de crime de burla qualificada, com a agravação prevista no artigo 5º da Lei número 34/87/16 do 7, por referência ao artigo 2º desse mesmo diploma legal, a que é aplicável pena de prisão de 1 mês e 7 dias até 6 anos e 3 meses. Ainda por ofício, com a referência aqui referida, datada de 16 de abril de 2024, dirigido pelo Tribunal Central de Instrução Criminal, juízo primeiro, no âmbito do processo de inquérito aqui referido, a sua excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, vem o meritíssimo juiz de direito, ao abrigo do Estatuto dos Deputados, solicitar o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado Luís Pedro Alves Caetano Newton Pereira, do Grupo Parlamentar do PST, para que o mesmo seja constituído como arguído e interrogado como tal, no âmbito do referido inquérito, pela alegada prática do crime de corrupção passiva, de que é aplicável a pena de prisão de 2 a 8 anos, corrupção passiva agravada, que é aplicável a pena de prisão de 2 anos e 6 meses a 10 anos, e do crime de prevaricação, a que é aplicável a pena de prisão de 2 a 8 anos. Por determinação de Sua Excelência, o PAR, os mencionados ofícios foram distribuídos a 23 de abril de 2024 a esta Comissão e aí eu fui nomeada relatora. Dando cumprimento ao vertido número 6 do 11º do Estatuto dos Deputados, quanto à audição dos deputados visados, a Sra. Presidente da Comissão notificou os Srs. Deputados Luís Newton e Margarida Saavedra dos mencionados pedidos de autorização para levantamento de imunidade parlamentar. E o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, nos e-mails aqui referidos, solicitando nas três notificações a pronúncia sobre o teor dos pedidos até o dia 2 de maio de 2024, e nessa sequência, por via do e-mail datado de 24 de abril de 2024, veio o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis apresentar a sua pronúncia sobre o pedido de levantamento de imunidade parlamentar, o que fez nos seguintes termos. Pese embora repudie inquestionavelmente a prática de qualquer ato criminoso, agradeço que procedam ao levantamento da imunidade parlamentar de forma célere, visto que pretendo ver esclarecida toda a situação. Finalmente, passados que estão vários anos, poderei defender-me e aceder ao processo. Também em resposta à referida notificação, veio a Sra. Deputada Margarida Saavedra remeter a sua pronúncia, tendo declarado através do e-mail datado de 23 de abril de 2024, nada a ter a opor ao pedido de autorização para levantamento de imunidade parlamentar. Posteriormente, por via de e-mail datado de 24 de abril de 2024, a Sra. Deputada remeteu nova pronúncia à Comissão, solicitando, afinal, que se desse sem efeito a autorização de levantamento de imunidade parlamentar anteriormente concedida, tendo referido nos exatos termos da sua pronúncia o seguinte. Após análise da comunicação proveniente do juízo primeiro do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, apraz-me perguntar se os elementos fornecidos pelo Sr. Juiz de Instrução Criminal são apenas aqueles que constam na comunicação como foi enviada pela 14ª Comissão em 22 de abril de 2024. Dito por outras palavras, constata-se que a dita comunicação não cumpre com os elementos mínimos previstos no artigo 5 do anexo ao Regulamento da Assembleia da República quanto aos factos sobre os quais incidirá a inquirição, à sua temporalidade, bem como da existência de fortes indícios da prática de crime doloso. Dito isto, solicito a Vossa Excelência que dê sem efeito a minha autorização de levantamento de imunidade parlamentar para que eu tenha a oportunidade de analisar o impacto da ausência desses documentos e tomar uma decisão definitiva sobre, com base nesta situação. Nessa sequência, após ter sido clarificado pelos serviços da Comissão que os elementos remetidos pelo Tribunal eram apenas aqueles que tinham sido enviados através da notificação de 22 de abril de 2024, veio a Sra. Deputada, em 29 de abril de 2024, remeter nova pronúncia, nos termos do qual referiu novamente nada a ter ou opor ao levantamento da imunidade parlamentar. Também através da resposta à notificação dirigida à Comissão em 24 de abril de 2024, veio o Sr. Deputado Luís Newton solicitar esclarecimentos adicionais sobre o pedido de levantamento de imunidade parlamentar, tendo questionado a esse propósito se tinha sido, e cito, prestada ou remetida qualquer outra informação judiciária contendo os elementos mínimos previstos no ponto 5 do anexo ao regulamento, em particular, informação judiciária contendo elementos mínimos quanto à factualidade objeto da inquirição e à sua temporalidade. Ou seja, se pelo contrário, os elementos barra informações remetidos pelo Tribunal eram apenas aqueles que haviam sido remetidos por e-mail, tendo questionado ainda se o prazo concedido para a pronúncia se iniciava sem que tais elementos tivessem sido disponibilizados. Nessa mesma data, e em resposta ao solicitado, os serviços da Comissão informaram o Sr. Deputado, através de correio eletrónico, que os elementos barra informações remetidos pelo Tribunal eram apenas aqueles que haviam sido remetidos na notificação de 22 de abril de 2024 e que o prazo para a pronúncia sobre o pedido de autorização para levantamento de imunidade parlamentar se suspendia apenas nas situações em que é solicitada informação adicional acerca do processo do Tribunal. Em nova resposta enviada à Comissão, em 30 de abril de 2024, o Sr. Deputado Luís Newton, invocando o disposto no ponto 5 do anexo a que se refere o artigo 16º do Regulamento da Comissão, pronunciou-se nos seguintes termos. No caso em apreço, a informação judiciária remetida apenas contém a indicação dos tipos legais de crime e das molduras penais. Não indica factualidade do objeto de inquirição, não indica a temporalidade daquela factualidade ou mesmo a indicação. O signatário, a modo próprio, já requereu ao Tribunal tais elementos, sem prejuízo, porque não prescinde tais elementos para o exercício efetivo e informado do seu direito à audição prévia, requer-se às Vossas Excelências se dignem notificar ao Tribunal de Instrução para proceder com a maior urgência à junção daquela informação com o conteúdo mínimo exigido pelo normativo já acima mencionado. mais se consigna que o signatário há mais de um ano que manifestou e pediu ao Ministério Público para ser constituído de arguido, o que continua a pretender, tendo sempre o Ministério Público recusado tal pedido. Acontece, no entanto, que a pretensão do requerente em ser constituído de arguido não dispensa o cumprimento dos normativos em causa, não dispensando o signatário da tramitação processual de levantamento de imunidade, nomeadamente o seu direito de audição prévia, a propósito daquele pedido agora formulado pelo Tribunal. Por último, requer ainda que seja declarado suspenso barra interrompido o prazo de que o signatário dispõe para exercer a sua audição prévia, devendo o prazo conferido 10 dias ser reiniciado logo após notificação ao signatário daqueles elementos e informações em falta. E peço desculpa, mas acho mesmo importante ler, porque isto foi complexo à história. Neste seguimento e após deliberação, a Comissão remeteu em 2 de maio de 2024 três ofícios ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, no sentido de obter acesso prévio à informação judiciária contendo os elementos mínimos quanto à factualidade objeto da inquirição e à sua temporalidade, correspondentes tipos legais de crime e respectivas molduras penais, bem como indicação, se aplicável, da existência de fortes indícios da prática de crime doloso, em conformidade com o vertido no ponto 5 das regras e procedimentos a que se refere o artigo 16º do Regulamento da Comissão. As respostas do Tribunal Central de Instrução Criminal aos aludidos pedidos apresentados pela Comissão foram recepcionadas e remetidas aos senhores deputados visados em 20 de maio de 2024, tendo sido concedido prazo para pronúncia até dia 23 de maio de 2024. Nesse seguimento, o senhor deputado Luís Newton dirigiu em 21 de maio de 2024 uma comunicação à Comissão, nos termos do qual abordou de forma extensa e fundamentada a sua discordância com o prazo que lhe havia sido concedido para pronúncia na comunicação de 20 de maio de 2024, tendo solicitado que fosse esclarecido se havia reconhecido a urgência no processo e, em caso negativo, que fosse facultado prazo para pronúncia até dia 30 de maio e não até ao dia 23 de maio de 2024, conforme indicado na referida notificação. Por deliberação dos membros da mesa e coordenadores da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, em reunião realizada em 22 de maio de 24, foi decidido retificar o prazo conferido para pronúncia sobre o pedido de autorização para levantamento de imunidade parlamentar, tendo-se concedido prazo para o efeito até ao dia 30 de maio de 2024. Por via de e-mail remetido e recepcionado em 30 de maio de 2024, veio o senhor deputado Carlos Eduardo Reis reiterar a disponibilidade manifestada anteriormente para responder no âmbito do processo de inquérito número 152. Na mesma data, veio o senhor deputado Luís Newton exercer o seu direito à audição prévia ao abrigo do disposto no artigo 11º, número 6 do Estatuto dos Deputados e do ponto 2 do anexo a que se refere o artigo 16 do Regulamento da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, tendo referido na conclusão que não se encontram devidamente demonstrados todos os pressupostos dos quais depende o levantamento da imunidade parlamentar para ser ouvido enquanto arguído, nomeadamente no que diz respeito à indicação dos fortes indícios da prática de crime doloso. Não obstante, e ainda no âmbito das conclusões, está quase, é ainda referido pelo Sr. Deputado Luís Newton que, atendendo a que o pedido de autorização de levantamento da imunidade parlamentar do aqui deputado visa a sua constituição como arguído e a audição enquanto tal, há de dizer-se que o próprio deputado já havia peticionado no processo em maio de 2023 e que sempre foram recusados pelo Ministério Público até à eleição do ora deputado, o aqui deputado não pode deixar de pretender que seja autorizado o levantamento da imunidade parlamentar para ser constituído como arguído e ouvido nessa qualidade sobre os factos e crimes que constam referidos no despacho de folhas tal e tal, tal como por si foi requerido há mais de um ano naquele processo e com esse fundamento. Também na sequência da notificação para o efeito, veio a Sra. Deputada Margarida Saavedra manifestar novamente a sua concordância com o levantamento da imunidade parlamentar através de e-mail remetido à Comissão em 31 de maio de 2014. Ora bem, já sabemos o que estatui de 2024. Já sabemos o que estatuem os artigos 157, número 2 da Constituição e 11º do Estatuto dos Deputados, que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguidos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão de autorização. No segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso, a que corresponde a pena de prisão cujo limite seja superior a 3 anos. O quadro constitucional e legal vigente retira à Assembleia da República qualquer discricionariedade na apreciação do pedido de levantamento de imunidade, tornando a autorização num ato vinculado com quando se verificam os pressupostos e as formalidades exigíveis para a concessão da autorização para a audição de um deputado como arguído. Assim sendo, Tratando-se de crimes cujo limite máximo de prisão é superior a 3 anos, estamos perante molduras penais suscetíveis de reconduzir os casos em apreciação às situações em que se torna obrigatório que a Assembleia da República proceda à emissão da decisão de autorização de levantamento de imunidade. Sucede, ademais, que o Tribunal remeteu à Assembleia da República, relativamente a cada um dos senhores deputados visados, os elementos identificativos da factualidade e respectiva qualificação penal, concluindo-se dos elementos transmitidos que os factos descritos, alegadamente ocorridos no caso do deputado Carlos Reis entre os anos 2012 e 2018, no caso da deputada Margarida Saavedra entre os anos 2013 e 2017 e no caso do deputado Luís Newton entre os anos 2013 a 2021, não são temporalmente coincidentes com o exercício do mandato de deputados e em nada relevam nem se relacionam com a função política ou parlamentar dos senhores deputados. O Tribunal refere ainda de forma expressa a existência de fortes indícios da prática pelos senhores deputados Carlos Eduardo Rei, Margarida Saavedra e Luís Newton dos crimes dolosos de que estão indiciados e a que correspondem penas de prisão cujo limite máximo é superior a 3 anos. A este propósito, cumpre ainda referir que não compete à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados pronunciar sobre a factualidade concreta, sobre os elementos de prova disponíveis ou sobre o mérito da causa, mas tão só avaliar se se encontram reunidos os pressupostos formais e materiais para o levantamento da imunidade parlamentar. A Assembleia da República, ao longo das últimas legislaturas e de acordo com os pareceres emitidos a este respeito, tem vindo a adotar o entendimento segundo o qual a imunidade parlamentar assenta na necessidade de defender os deputados face a possíveis ações persecutórias de caráter político efetivadas através da via judicial, com o intuito de salvaguardar que os deputados e, consequentemente, esta Assembleia não sejam impedidos de afirmar a sua liberdade de expressão e ou perturbados no exercício da sua atividade de representantes do povo português. Nesse sentido, a imunidade parlamentar não pode nem deve ser encarada como um privilégio individual que promove a subtração à ação da Justiça, mas antes como uma prerrogativa da Assembleia da República que, no quadro da sua soberania, decide sobre a responsabilidade de conceder ou levantar a imunidade parlamentar. Conforme ficou dito, supra entendimento da relatora que, nos casos ora em apreciação, o Tribunal remeteu à Assembleia os elementos mínimos identificativos da factualidade em causa e a sua temporalidade, da qualificação e respectivas molduras penais aplicáveis, tendo ainda referido em todos os casos existirem fortes indícios da prática pelos senhores deputados Carlos Eduardo Reis, Margarida Saavedra e Luís Newton dos crimes dolosos melhor identificados na promoção do Ministério Público. Termos em que atenta à jurisprudência parlamentar consolidada em matéria de imunidades e não se vislumbrando razões para a subsistência do Estatuto de Imunidade Parlamentar constitucionalmente estatuído, desde logo pelos factos alegadamente praticados não serem coincidentes temporalmente com o exercício do mandato parlamentar e de não existirem quaisquer relações entre o processo pelo qual os senhores deputados visados vêm indiciados e o exercício da sua atividade enquanto deputados da Assembleia da República, somos de considerar que a Assembleia da República deve, ao abrigo do artigo 11º, número 2 do Estatuto dos Deputados, autorizar os senhores deputados já referidos, todos do grupo parlamentar do PSD, a prestarem declarações na qualidade de arguídos no âmbito do processo de inquérito aqui referido, a correr termos no Tribunal Central de Instrução Criminal, em conformidade com o solicitado por aquele tribunal. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições para este ponto. Faça favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, ilustres colegas aqui no âmbito da 14ª Comissão de Transparência, agradecer antes do mais, o Grupo Parlamentar do PSD agradece à senhora deputada Isabel Moreira a elaboração deste douto parecer, relatório. Agora, não podemos deixar de dizer o seguinte, e isto é transversal e todos somos responsáveis, nem sei bem como, mas que é lamentável que se tenha verificado mais uma vez uma fuga de informação no que respeita aos factos vertidos, à decisão vertida neste relatório, porque efetivamente deram-me conta esta manhã que a CNN havia referido que os deputados efetivamente levantaram a imunidade aos visados. Portanto, isso a todos nos entristece, de forma a que, para a opinião pública, passa a mensagem de que efetivamente alguém aqui não está a fazer o seu trabalho. É lamentável, não podemos deixar de o refletir aqui nesta 14ª Comissão da Transparência. Seja transversal, seja do PSD, do PS, do Chega, do Partido Comunista, é tristemente lamentável que tenha mais uma vez acontecido esta fuga de informação.
Obrigada, Sr. Deputado.
Não, estava o Sr. Deputado Dr. Carneiro a dizer que já no que respeita ao levantamento também da sua imunidade parlamentar, é isso?
De facto, infelizmente, isto é recorrente, portanto, estas fugas de informação são recorrentes e são lamentáveis e em nada prestigia o Parlamento e a atividade parlamentar. E, portanto, a todos nós que integramos esta comissão, cabe o dever e a obrigação de manter sigilosas estas matérias que são tratadas no âmbito desta comissão. E, de facto, não é só relativamente a este caso em concreto que isto sucedeu, que isto ocorreu, mas também relativamente a outros casos, e, nomeadamente, recentemente tivemos aqui também, portanto, houve aqui uma fuga de informação relativamente a um outro parecer que consta da presente ordem do dia, e tudo isso é lamentável, e, mais uma vez, como Presidente, faço um apelo a todos os que integram esta comissão e têm acesso à documentação, que a mantenham reservada, sendo matéria de caráter reservado, mantenham essa matéria, de facto, reservada e que não seja, portanto, divulgada por ninguém. Nomeadamente, aliás, temos falado nisso nas nossas reuniões de mesa e coordenadores e até restringimos, portanto, o circuito de toda a documentação. Eu próprio tive a oportunidade de reunir com o chefe de gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República para perceber o iter procedimental e perceber de que forma é que é tratado o expediente relativamente a estas matérias, no sentido de restringir ao máximo o acesso a estes documentos por parte de quem acede aos mesmos, mas de facto é muito complicado e nós não conseguimos perceber onde é que esta fuga de informação ocorre. E eu, a única coisa a dizer é que é fazer um apelo aqui, no sentido de realmente manter-se a reserva nestas matérias e tentarmos, portanto, garantir isso. Pergunto se há mais alguma inscrição relativamente a este ponto da ordem do dia. De facto, este parecer é extenso e quanto à factualidade, porque houve aqui, portanto, todo este iter procedimental com a concessão de prazos para pronúncia e houve aqui uma divergência de entendimento quanto aos prazos concedidos, porque inicialmente tínhamos considerado conceder, e de acordo com aquilo que tem sido a prática da Comissão, conceder 10 dias para a pronúncia, foi concedido esses 10 dias, só que, entretanto, os deputados visados entenderam que os elementos que haviam sido disponibilizados eram insuficientes. Tivemos que pedir novos elementos adicionais, foi concedido novo prazo, porque entendemos que este prazo dos 10 dias, portanto, suspendia, e era concedido, portanto, o remanescente prazo para nova pronúncia, mas, entretanto, entendeu-se aqui em sede de reunião de mesa e coordenadores que deveria ser concedido novo prazo de 10 dias. Daí também a delonga de todo este procedimento, mas felizmente já temos aqui, já estamos em condições de nos pronunciarmos e deliberarmos, portanto, relativamente a este levantamento de imunidade. Eu tinha aqui um pedido de uso da palavra pelo Sr. Deputado O Carneiro. Faça favor, Sr. Deputado.
Eu não quero enxertar nenhuma discussão no âmbito da discussão deste relatório, não é esse o objetivo, mas deixo como recomendação e para ponderação de todos sobre essas fugas. Eu a mim não me chocaria, e eu pessoalmente não ficaria ofendido com isso, que esses relatórios fossem distribuídos apenas aos vice-presidentes ou coordenadores de cada grupo parlamentar e os outros tomam conhecimento no decorrer da própria reunião e nos serviços se instituísse apenas uma pessoa que também que tivesse acesso a esse relatório para diminuir ao máximo a quantidade de pessoas. Eu sei que é um ponto sensível, mas eu que já fui vítima desse facto, que foi tomar conhecimento do parecer que versava sobre a minha imunidade no jornal, porque a Lusa teve acesso a ele antes de eu próprio ter, e sabendo que apresentei um protesto junto do PAR que remeteu à comissão para eventualmente fazer uma averiguação, mas a averiguação não era possível, porque ninguém sabe, nunca ninguém sabe, é tudo, enfim, aquilo que nós sabemos, eu acho que, quer dizer, isto é absolutamente desprezível, esta atitude, seja lá de quem for, e curiosamente também não posso deixar de notar que é mais uma vez provavelmente o mesmo jornalista que tem sempre acesso às informações desta comissão e que inclusivamente está a ser visado em processos judiciais por violação do segredo de justiça, se for o mesmo jornalista que eu estou a pensar, mas pelo menos o órgão de comunicação social é o mesmo.
Senhor Deputado, Senhora Deputada Isabel Moreira, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não posso lamentar mais, no caso em concreto, sou a relatora, lamento profundamente, neste caso como em todos. Recebi variadíssimos telefonemas para dar informações sobre este parecer, costumo dizer apenas uma frase, que o telefonema em causa me ofende e desligo o telefone. É sempre assim que eu faço relativamente a tudo o que se passa na Comissão de Transparência. Não dou o menor espaço e faço questão de mostrar que me ofende a pergunta. Neste caso, chegou a aparecer notícias sobre uma conclusão do parecer antes de haver parecer. Quer dizer, foi apareceu de tudo. Mas eu devo dizer que estou há tempo suficiente no Parlamento, há 12 anos, há mais ou menos 12 anos, para me lembrar destas conversas não serem necessárias. Isto não acontecia. Porque a Sra. Presidente pode fazer os apelos que quiser, podemos ter as cautelas que quisermos. As pessoas que realmente gostam do Parlamento e gostam da democracia e gostam das instituições não fazem estas coisas. E, portanto, não é preciso fazer... nós podemos fazer apelos, mas é muito estranho quando há regras, que as regras sejam incumpridas, quando incumprir uma regra destas é gravíssimo. Não é grave, é gravíssimo. Não é normal estar à porta fechada numa reunião com o Conselho Fiscalizador das Secretas, como eu estive, e ao mesmo tempo estar a circular lá fora, já nas notícias, aquilo que estava a ser dito pelo Conselho Fiscalizador das Secretas. Quer dizer, qualquer dia temos que pôr os telemóveis dos deputados num cestinho, antes de começarmos a falar. Portanto, nós sabemos, quem está cá há mais tempo, que isto não acontecia. E que passou a acontecer. E eu sou a favor do aperto das regras, de estabelecermos formas de restringir ao máximo quem é que tem acesso, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. As pessoas que não têm apego à Assembleia da República, à Constituição, ao que isto significa, ao sistema, ao regime, não vão cumprir as regras. Seja o que for que nós fizermos. Quem tem apego, podia não haver regra nenhuma escrita, bastava haver uma regra oral e cumpríamos todos e todas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Brandão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só... não era para intervir, mas lembrei-me de uma questão. Talvez a sugestão, como a Sra. Deputada Isabel Moreira acaba de referir, isto é uma questão recorrente, portanto, eu sei a história do infeliz da fuga relativa ao Sr. Deputado Carneiro, N ao longo destes anos, mas o sistema Final Code, que foi por mim introduzido quando presidia a Comissão Parlamentar de Inquérito de Tancos, tem pelo menos o mérito de garantir que o destinatário do e-mail tem a marca d'água individual na sua leitura. Isso dissuade, porque se nós quisermos depois averiguar a fuga, é evidente que o destinatário, em última análise, está lá o nome dele. Pronto.
Sabe-se quem
foi. Sabe-se, exato. Sabe-se quem... Não, quer dizer...
Podes imprimir, não?
Hugo, é evidente que é difícil, mas estou a dizer à pegada. Portanto, se for o mesmo jornalista, aquilo coincide, o autor da fuga fica inibido, porque sabe que pode ser apanhado. E eu acho que, de facto, não podemos tratar a matéria reservada como se ela o não fosse. E receber um mail, como qualquer outro documento, propicia isto, quer dizer, censurável é, obviamente. Não estamos nesse patamar sequer, porque isso é que convergimos todos no reconhecimento disso. Mas estou a dizer é que devemos tratar a tramitação de matéria classificada como tal, ou seja, o acesso a este tipo de pareceres deve estar numa pasta reservada com o acesso registado, como deve ter qualquer informação classificada. Portanto, era uma sugestão que deixava a Sra. Presidente de passar a ter aqui na Comissão o sistema e, portanto, deixar de ser distribuído. Porque fazer um forward de um e-mail qualquer, isso é básico. Dizer, portanto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, concordando com aquilo que foi dito sobre esta matéria, entendo que, de facto, deve haver aqui um sistema de circulação mais restrito ainda. E, se me permite, mesmo a questão do digital. Tenho dúvidas que funcione mesmo com a marca d'água. E acho que só devia, de facto, circular em papel para os destinatários exclusivos que devem ter conhecimento da mesma, ficando registado todos os acessos, evitando ao máximo e proibindo as fotocópias, enfim, fazer um regime perfeitamente restrito em que, e é a única forma. E, Sra. Presidente, eu fui jornalista há 20 anos e sei como é que se chega à informação quando se quer chegar à informação. Portanto, falo por experiência própria também, também é fácil depois saber quem é a fonte. Quando se analisa quem escreve e o que é que escreve, e quando escreve é fácil depois também chegar à fonte da informação. É um trabalho permanente, mas chega-se lá. Isso nós sabemos até muitas vezes pela forma que escreve. No anonimato sabemos quem é que está a escrever e sabemos pelo estilo da escrita. Portanto, não é fácil, mas chega-se lá. Agora, a única maneira, de facto, a única, não é 100% eficaz, mas que de facto garante um maior, possibilita mais, é não haver, aliás, os documentos confidenciais no Estado, como sabem, não circulam nos mails. É tudo em envelope fechado, com marca d'água, quando é entregue, com a marca para saber aquele documento foi entregue àquela pessoa e sabe-se, consegue-se identificar a quem é que foi entregue. Aqui é consulta. É consulta, quer dizer, o relator faz entrega à Sra. Presidente, os coordenadores consultam, tomam posição. Se algum deputado quiser, e que tem o direito, obviamente, não se pode negar a um deputado desta comissão que tenha acesso a um parecer para tomar a sua posição sobre o mesmo, vai consultá-lo e tem o tempo que necessitar. Exatamente, até podemos instituir que os pareceres têm que ser apresentados 48 horas antes, de dias úteis, para dar tempo para que seja consultado, mas garantir que, de facto, só é consultado, o parecer é consultado e votado e está com a Sra. Presidente, e aí a Sra. Presidente sabe quem é que acedeu, quem é que leu, até as horas a que leu, enfim, tudo isso fica registado. Evitar o digital o mais possível, porque o digital, eu peço aqui ao meu colega, abre lá o documento, e estou aqui ao lado dele. Nem preciso sequer que me mande, que me faça o forward, basta abra lá que é para eu ver, para eu ler, não é? E tirar as notas, não é? Quer dizer, isto funciona assim, quer dizer, em 5 minutos fica-se com a notícia feita. Pronto, é uma sugestão apenas para garantir que, de facto, é muito desagradável para os senhores deputados, para todos nós, ter que consultar, ter que pedir, mas, enfim, se as regras são violadas, eu creio que há que tomar medidas em função daquilo que é o comportamento de alguns ou algum dos senhores deputados desta comissão, quer dizer. É a forma de garantir que, se as pessoas não são responsáveis, temos de tomar as medidas adequadas, até como corretivo, para que de futuro não voltem a acontecer.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Rodrigues, faça favor.
Boa tarde a todos. Eu acho que todos nós concordamos com todas as medidas que foram tomadas relativamente a isso. Acho que há uma questão que não pode estar em cima da mesa, que é o comportamento dos jornalistas. O jornalista faz o seu trabalho e tenta fazer da maneira como fizer. E, portanto, qualquer crítica a um jornalista relativamente a esta matéria não merece, a não ser que se faça outra coisa, que é classificar estes documentos antes, porque a violação da classificação pode ter implicações criminais. E essa já é uma outra situação, e quem o divulgar sabe que o está a fazer de uma forma direta e voluntária. Portanto, é uma questão relevante. Agora, todas as medidas que foram apresentadas, quer pelo deputado Carneiro, quer pelo deputado Filipe Neto Brandão, podem ser positivas, quer pela deputada Isabela Neto, podem ser positivas. A circulação em papel parece-me uma questão relevante. Circulação em papel classificada, entregue aos coordenadores, neste conjunto de moldura, pode servir para a salvaguarda desse tipo de situação. Sendo que isto implicará uma outra coisa, tal como a deputada Isabel Moreira hoje teve que ter o sacrifício de ler, mas a culpa é dela porque escreveu demais, mas todos nós, no momento da comissão, os relatórios vão ter que passar a ser lidos, que é para que todos os deputados possam passar a ter conhecimento do documento que vão ter que apreciar depois no fim. É um trabalho acrescido, mas aventura também uma medida que impede. Porque, sejamos claros, jornalista procurará sempre o trabalho. Haverá sempre um deputado que quer ficar agradado junto ao jornalista e fará fazer chegar pelo menos a conclusão. Até eu, me ligaram para mim hoje para tentar saber qual era a conclusão deste parecer. Portanto, é óbvio que todos são tentados, alguns caem nessa tentação. Se a Comissão não tomar medidas, continuará tudo a estar como está até agora.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para contribuir para um mecanismo que proteja, de facto, estes documentos contra o assalto daquilo que é fuga de informação, dizer que a Comissão de Inquérito, ao caso das gêmeas, neste momento tem as duas modalidades. Tem o programa Final Code, que só permite consulta, não permite outro tipo de operação com a documentação consultada, não permite imprimir, não permite fazer o print screen, não permite reenviar, portanto, só podemos consultar. E é um programa que deixa a pegada de quem, quando, a que horas e onde é que consultou o ficheiro. Não, mas tem lá a marca d'água.
Tem o teu nome?
Tem o seu nome? Se tirar uma fotografia, porque o documento consultado, página a página, aparece com o nosso nome, na diagonal, em toda a altura da página. E, portanto, também é muito arriscado um deputado passar informação para um jornalista fazendo uma fotografia. Ao mesmo tempo, nós também podemos fazer a consulta física da documentação. E aí, vou pegar naquilo que foi um comentário do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, aí deixamos mesmo os telefones, os telemóveis à porta. Isso já acontece nas comissões de inquérito. Se eu quiser sair daqui, eu e os outros deputados que aqui estão, que pertencem à Comissão de Inquérito, do caso das gêmeas, quiserem ir consultar a documentação fisicamente, porque o meu computador variou, não consigo consultar por via eletrónica, nem processo remoto, eu vou à sala que o Parlamento tem destinada à consulta física, mas deixo o meu telemóvel à porta. Eu acho que esta... Já evoluímos muito aqui ao longo destes anos nos trabalhos parlamentares para proteger a documentação que é reservada, sigilosa, etc. Acho que podemos ir beber um pouco daquilo que é a experiência já construída, que está muito avançada nesta Comissão de Inquérito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Já agora, em relação ao Final Code, é um facto que realmente isso é tudo verdade, mas de facto pode ser tirada uma fotografia. De facto, está lá a quem é que acedeu àquela documentação, realmente com o nosso nome, o IP, a data, mas nada impede de transcrever ou ler o que lá está, o que, precisamente, nada impede a esse nível. Mas eu não foi por isso que queria intervir. É apenas que a Sra. Deputada Isabel Moreira sabe, porque estávamos nesta comissão antes, não sei se estava aqui mais algum deputado ou não na anterior legislatura, mas esta conversa existiu diversas vezes e numa das últimas vezes até se chegou a tentar colocar medidas extremamente restritivas a nível de uma consulta realmente quase na hora ou ser apenas informada à comissão praticamente na hora sobre realmente a própria informação do parecer. Portanto, isto é algo que já se falou de outras vezes e bastantes vezes, porque isto aconteceu frequentemente, apenas estou a alertar para isso, e que realmente na altura também se chegou à conclusão que uma das maneiras mais eficientes seria limitar a consulta praticamente até à altura da reunião da comissão e só praticamente nessa altura, obviamente que alguém tem que ter acesso para fazer o parecer. Também os grupos parlamentares têm que mandatar alguém para poder ler essa informação, para poderem discutir o sentido de voto, mas só praticamente na altura em que havia a reunião é que toda a comissão teria realmente um acesso efetivo à própria informação. Por tirando isso, tentou-se várias outras restrições. Posso dizer que antigamente era normal haver circular um Excel onde vinha os vários pedidos de levantamento de imunidade, o processo, o nome. Toda essa informação circulava entre os membros da comissão, foi uma das coisas que deixou de circular, depois passou a circular, mas retirou-se a indicação de quem era o deputado a quem se levantava a imunidade, ou seja, cada vez foi restringindo, mas nunca resolveu de facto o problema. Era só para deixar.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isaura Moraes,
muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito breve para dar algum contributo. Já acontece, tanto no Parlamento e numa outra comissão onde estou, e não é preciso ser uma CPI, para que documentos que, por uma questão de proteção de dados, cada grupo parlamentar indica duas pessoas, fica registado, que eles vão consultar à tal sala, e com, tem um requisito, que é os telemóveis não entram, não acompanham, tanto ficam do lado de fora. As pessoas fazem a consulta e tiram as notas que tiverem que tirar, é verdade, mas sem registro algum fotográfico. Agora, eu não sei, isto tem a ver com o assunto que está a decorrer. Agora, não estou a ver a este, não estou a ver se este procedimento, se isto é execuível para tudo o que são parceiros desta comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, isto é matéria que devemos refletir sobre ela e eventualmente definir procedimentos a adotar no futuro, e acho que nesta fase, agora que estamos a tratar do nosso regulamento de funcionamento, é a altura adequada para refletir sobre este assunto. De facto, temos aqui dois interesses um pouco conflituantes, que é, por um lado, distribuir a documentação com a antecedência que permite uma análise e apreciação para que se possa deliberar e decidir em consciência e com conhecimento, portanto, das matérias que são trazidas aqui à votação. E, por outro lado, há outro interesse, que é manter as matérias de caráter reservado, reservadas. Vamos, então, refletir sobre isso e, eventualmente, definir. Parece-me que foram aqui trazidos alguns contributos que nós podemos aproveitar e, eventualmente, definir para o futuro alguns procedimentos que melhorem, portanto, estas situações de fuga de informação. Porque, de facto, aquilo que nós constatamos é que nós, relativamente à distribuição e ao tratamento do expediente, nós conseguimos controlar no sentido de que só disponibilizamos esse expediente ao visado. Muitas vezes também a fuga de informação pode ser provinda do próprio visado, e só disponibilizamos, portanto, a informação, o expediente, ao respectivo relator designado pelo grupo parlamentar em questão. De facto, quando é elaborado o parecer e temos que trazê-lo aqui e distribuí-lo com a antecedência de 24 horas, pois a partir do momento em que é distribuído pelos membros da comissão, como é óbvio, é fácil essa fuga de informação. Mas parece-me que, eventualmente, podemos acolher aqui alguns contributos que foram aqui trazidos, que me parecem bastante pertinentes, e faremos essa reflexão em sede de reunião de mesa e coordenadores. Muito bem, então, retomando os nossos trabalhos, coloco a votação o parecer apresentado pela Sra. Deputada Isabel Moreira relativamente aos três pedidos de levantamento de imunidade. Portanto, quem, não havendo mais inscrições, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Iríamos então passar, resta-nos da nossa ordem do dia os dois pareceres, um atinente, portanto, ao Sr. Deputado Carlos Silva, em que é relator o Sr. Deputado Carneiro, e outro referente à Sra. Deputada Olga Freire. Nesse sentido, ponho à consideração, não sei qual dos dois querem ser tratados. Vamos cumprir então esta ordem, então, que está aqui definida.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves perguntou se estariam confortáveis com eu ler apenas as conclusões, uma vez que já tinha sido adiado e ele não conseguiu chegar a tempo.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Presidente, Sra. Deputada Ana Dopor.
Muito bem, então, vamos então começar, cumprindo aqui a nossa ordem de trabalhos, começar então pela apreciação e votação do parecer sobre a denúncia anónima relativa ao deputado Carlos Silva, e concedo a palavra ao Sr. Deputado Carneiro para a apresentação do respectivo.
Conseguem ouvir? Não.
Eu falo alto.
Ah, mas não
já
fica
tá,
gravado.
Já está aqui.
Ah, ok, pronto. Então, senhores deputados,
todos receberam o parecer e este ainda receberam. E, portanto, eu não vos quero amassar com uma análise exaustiva de todo o conteúdo do parecer, mas, sumariamente, o Sr. Deputado Carlos Silva era Presidente do Conselho de Administração de uma empresa de águas do Norte. Existiu uma denúncia anónima chamando a atenção para esta circunstância e colocava-se aqui uma questão de saber se existiria matéria relacionada com incompatibilidade ou até impedimentos. A conclusão sumária a que chegamos é que, certamente, uma questão de incompatibilidade existiria, atento àquilo que é descrito no parecer. No entanto, de forma superveniente, portanto, a posteriori, e aqui aconteceu o parecer ter sido adiado uma semana, e foi neste interregno de tempo que isso aconteceu, foi remetido a informação por parte do Sr. Deputado, dando nota que tinha renunciado a este cargo. E, portanto, independentemente da análise que possamos fazer sobre a incompatibilidade, há também este elemento novo. E, portanto, aquilo que se conclui é que, de facto, a atividade em causa seria efetivamente incompatível, no entanto, a renúncia parece vir resolver a questão. Há aqui um ponto que eu não tenho uma ideia fechada sobre isto, tanto quanto percebi, não há antecedentes nesta comissão elaborados sobre esta questão, mas era algo que também colocava à consideração para ver se pretendem que coloque isso a expresso no parecer ou não, que é, a partir do momento em que há a renúncia é formal apresentada perante a entidade. Não é? Entre o momento em que é apresentada a renúncia perante a entidade e o momento em que ela se formaliza legalmente, não é? Por efeitos de registro, por exemplo, pode haver aí um interregno de tempo também. Eu não sei se será mais correto colocar aqui dizendo que cessa a incompatibilidade porque ele já renunciou, ou se cessa a incompatibilidade a partir do momento em que a renúncia eventualmente seja registada para esse efeito, e ele tenha que proceder também à alteração do seu registro de interesse, etc., nos termos habituais. Portanto, julgo que não há antecedentes sobre isto. Pode-se colocar aqui um pequeno inciso ou não, se acharem mais oportuno. Eu não o tinha colocado no parecer inicialmente e, portanto, gostava também de vos ouvir sobre isso. E fazer, por último, uma retificação na página 7, antes do título que diz face ao exposto, e depois aparecem as conclusões, tem aí face à comunicação acima referida, cessa a incompatibilidade. Tem aí uma gralha, não é impedimento, é a incompatibilidade. Só para chamar a atenção disso e fazer essa correção. Quanto ao mais, gostava de vos ouvir para ver se vale a pena ou não fazer esse inciso.
Obrigada, Sr. Deputado, pela apresentação do parecer. Pergunto se há inscrições para este ponto. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou pedir desculpa ao Sr. Deputado por não ter conseguido ler o parecer, mas a minha questão é se pronuncia ou não sobre como deve esta Comissão agir perante denúncias anónimas, independentemente da questão que é levantada. Ou seja, nós temos aqui uma questão de amanhã chega outra denúncia sobre outro deputado ou sobre outra situação, e como é que nós devemos reagir neste caso foi fácil porque o próprio senhor deputado tomou posição e reagiu à notícia e apresentou renúncia, ou já vai apresentar, ou enfim, terá apresentado, e os seus efeitos serão dilatados no tempo. A questão que eu coloco é: amanhã surge uma denúncia sobre um senhor deputado de um determinado tipo de atividade ou outro tipo de situação. Esta comissão deve averiguar, não sendo do conhecimento, não havendo no registro de interesses nada que confirme essa situação, o que é que... É? Aqui havia, mas não havendo, como devemos nós agir perante uma denúncia anónima? Devemos nós averiguar os factos dessa denúncia? A questão que eu coloco esta questão é como agir perante essas denúncias anónimas.
Obrigada, senhora deputada. Pois isso já é matéria que foi abordada em reunião de mesa e coordenadores, já fizemos essa reflexão, mas eventualmente, se houver necessidade, podemos retomar essa reflexão. Peço embora, eu entendo que, salvo melhor entendimento da Comissão, entendo que, de facto, quando nos são trazidos ao conhecimento factos ou matérias que eventualmente podem indiciar a violação de deveres de conduta de deputados ou quaisquer impedimentos ou incompatibilidades, cabe-nos a nós o dever de averiguar e de elucidar e apurar toda a factualidade que seja relevante para mandar arquivar ou tomar, explotar os procedimentos que se entendam convenientes, sempre no âmbito daquilo que são as nossas atribuições e competências. No entanto, senhora deputada, que me pediu a palavra, senhora deputada Paula, faça favor.
Margarido. Senhora Presidente, Senhora Deputada Isabel, efetivamente já havíamos, tal como a Senhora Presidente disse, já havíamos discutido esta matéria e até eu, tendo alguma dificuldade, porque sou uma neófita nestas lides parlamentares, tive alguma dificuldade no início em considerar, mas vamos atrás das denúncias, vamos atrás de tudo o que é anónimo e não temos um respaldo legal para isso. Fiquei com alguma dificuldade em aceitar esta questão, mas de facto estamos no âmbito da 14ª Comissão da Transparência, que vai analisar questões de impedimentos, de incompatibilidades e de violação do Código de Conduta, e nessa medida temos que efetivamente, não diria averiguar, mas temos que verificar se aquilo que nos é trazido ali por um cidadão anónimo, efetivamente corresponde ou não a uma situação de incompatibilidade, de impedimento ou de conflito de interesses. Tanto que veja o caso em concreto. Se não nos fosse trazido esta matéria aqui ao âmbito da 14ª, este senhor continuaria em situação de incompatibilidade e até o senhor poderia estar com alguma inocência nesta lide. A verdade é que foi no âmbito dessa denúncia, que tem um procedimento próprio e de uma forma que é caso a caso, que está prevista já no regulamento da nossa comissão, ou que está a ser analisado, ainda não está definido, mas que está na proposta de regulamento, que efetivamente deve ser dado cumprimento, ou seja, deve ser tida em consideração e efetuada a verificação, sob pena de estarmos a contribuir para situações de incompatibilidades, de impedimentos ou, eventualmente, de conflito de interesses.
Senhora deputada, senhor deputado Rui Sousa.
Obrigado, senhora presidente. É só apenas também para dizer que já também na anterior legislatura houve casos onde se recebeu informações anónimas e que acabou-se por decidir, na maior parte deles, ou pelo menos na parte final, que o que seria feito é enviar para as autoridades competentes, se fosse Ministério Público, fosse quem fosse, e normalmente a Comissão não tomar posição sobre denúncias anónimas.
Senhor deputado, de facto, isso é pertinente, pronto, mas vamos ver, quando nos chegam denúncias, toda a matéria criminal, como é óbvio, se não foram remetidas às entidades com competência em investigação criminal, cabe-nos a nós remeter. Mas relativamente às matérias que se enquadram no âmbito das nossas competências e atribuições, impende sobre esta comissão a obrigação de, pelo menos, verificar se, de alguma forma, aquela informação que nos é carreada aqui para esta comissão, se tem, portanto, alguma situação que se imponha repor em termos de impedimentos, incompatibilidades ou qualquer outra situação que caia dentro daquilo que são as competências da comissão. Faça a favor, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, eu entendo essa posição e o que o Sr. Presidente disse, mas também é preciso não esquecer apenas um pequeno pormenor. A Comissão não tem um estatuto de investigação e muitas vezes a informação que pode ser enviada, atenção que já através do registro de interesse ou até do Código de Conduta, a Comissão tem acesso a diversa informação e tem que até verificar se essa informação que é fornecida pelos seus deputados está correta ou não. A partir do momento que é feita uma determinada denúncia anónima e em que obriga uma certa investigação por parte da Comissão, não parece que a Comissão esteja mandatada para fazer uma investigação sobre seja quem for. Ou seja, uma coisa é os factos que a Comissão tem acesso e as competências da Comissão. Uma denúncia que implica a própria Comissão ter que, de alguma forma, tomar diligências numa investigação, eu acho que não estão neste momento dentro vamos lá ver, da competência e do que a Comissão poderá fazer ou não fazer. Apenas alerto porque esta conversa também já foi tida no passado, com mais ou menos.
Obrigada, Sr. Deputado. Não se trata tanto de investigação. Cabe a esta Comissão verificar a existência ou não de impedimentos e incompatibilidades. E também compete a esta Comissão, eventualmente, promover inquéritos ou sindicâncias que sejam solicitadas ou que esta Comissão delibere. Mas pronto, tratando-se destas matérias em termos de denúncias, quer elas, quer os seus signatários estejam identificados ou não, compete a esta Comissão, pelo menos, verificar se existe no caso em concreto. Não é fazer aqui nenhuma investigação em matéria criminal ou que seja, não nos compete fazer esse tipo de investigação. Agora, compete, dentro daquilo que é as nossas competências, verificar, aliás, é mesmo isso que justifica a razão de ser desta Comissão, é verificar ou não a existência de impedimentos ou incompatibilidades. Isso nos chega a factos que eventualmente podem colocar em causa isso mesmo, acho que compete-nos a nós verificar. Não vamos fazer investigações, não estamos a falar em inquéritos, nem sindicâncias, ou o que quer que seja. Mas também poderá ocorrer, em certas circunstâncias, pode ocorrer esse tipo de procedimento. Mas não estamos a falar disso aqui nesta sede. De qualquer maneira, quem me pediu a palavra, o Sr. Deputado o Carneiro.
Sim.
Faça favor, Sr. Deputado.
Só para dar nota. Portanto, neste caso em concreto, ou numa situação similar, portanto, nós... O grupo de trabalho do Registro de Interesses está um bocadinho atrasado nos seus trabalhos, não é? Portanto, nós iríamos apanhar isto mais à frente quando fôssemos ver todas as declarações de Registro de Interesses que ainda não fizemos isso. Se isto estivesse declarado lá, nós iríamos constatar a sua existência. Não precisávamos de denúncia... Agora, se um determinado deputado, não estou a falar deste, um deputado qualquer, não declarasse uma situação semelhante a essa no seu registro de interesses, nós não tínhamos forma de saber, a não ser que nos chegasse ao conhecimento. E nesse momento, acho eu, devemos perguntar ao deputado se aquilo existe ou não, e depois, a partir daí, ver se elabora um parecer ou não. Tudo o que seja matéria criminal, acho que estamos mais ou menos todos em sintonia, isso já não é da nossa lavra, não é?
Muito bem, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Onetes.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e obrigada a todos pelo contributo. De facto, neste caso, não se soube, porque veio a denúncia anónima, saber se ia sempre através do registro de interesses que estava declarado. Portanto, isso aí não é o caso em que esta denúncia veio trazer algo de novo a esta comissão. A questão, eu peço desculpa, porque eu tive praticamente mais de um mês de baixo e, portanto, não acompanhei parte de algumas questões aqui, mas lembro-me quando surgiu a denúncia anónima de nós perguntarmos o que é que devemos fazer e de acharmos que pelo menos o grupo de trabalho devia pelo menos dizer dar-nos uma fazer uma proposta sobre como tratar porque é matéria que pode ser um pau de dois bicos. Temos que ter essa ponderação, não é? A matéria pode ter pau de dois bicos. Se começarem a chover denúncias anónimas, andamos, provavelmente não teremos de fazer uma investigação, mas alguma averiguação teremos de fazer. Nomeadamente chamar o deputado e perguntar se é verdade, quer dizer, que há aquela denúncia contra ele, enfim, esse tipo de situações, não é? Portanto, era só porque, pela questão do anonimato, e eu coloco a questão porque nós hoje olhamos nas redes sociais e vemos que o anonimato gera comportamentos, aliás, isso é da história de, o anonimato retira as contramotivações sociais do comportamento adequado. E isso nota-se nas grandes cidades onde o crime é maior do que nas aldeias onde todos conhecem. Portanto, o anonimato permite que as pessoas tenham os comportamentos mais perversos porque não são identificadas. E é só isso que eu chamo a atenção, no sentido de termos cuidado também, algum cuidado, para não criar, não ser aqui uma espécie de santo ofício, se me permitem a expressão, atrás das situações e de situações que pode atingir a todos. Atenção, não é dirigido, pode atingir todos nós, não é? Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço desculpa mais uma vez, mas como não tinha lido e não sabia se pronunciava ou não sobre o facto de que... Pronto, era esta questão que eu queria aqui debater. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pronto, só aqui um reparo, no sentido de que este caso em concreto, que foi, portanto, objeto do relatório agora apresentado, foi remetido pelo PAR, esta comissão. Portanto, se eventualmente o PAR entendesse que todas as denúncias anónimas devessem ser arquivadas e não devesse ser dado o devido prosseguimento, devia ter determinado o arquivamento, porque acho que essa prática devia ser transversal a todas as atividades desta Assembleia da República, portanto, desta Casa. No entanto, pronto, vamos remeter isso para a reflexão em sede de reunião de mesa e coordenadores, que eu acho que isto é matéria que realmente carece aqui de uma melhor reflexão, tal como aquela matéria que ainda há pouco abordámos relativamente à questão da fuga de informação. Relativamente aqui a este parecer que nos é apresentado, eu de facto fico aqui com alguma reserva relativamente à conclusão no sentido de inexistência de incompatibilidade em virtude deste facto superveniente da apresentação de uma renúncia por parte do Sr. Deputado, porque de facto este deputado era presidente de um conselho de administração de uma empresa do setor empresarial local, que se aplica subsidiariamente as regras, as normas do Código das Sociedades Comerciais em sede de sociedades anónimas, e temos um artigo no Código, daquilo que eu me recordo sobre esta matéria, há uma norma no Código das Sociedades Comerciais que diz que a renúncia não produz efeitos, apesar de ser receptícia, mas não produz efeitos imediatos. No caso das sociedades anónimas, produz efeitos, julgo eu, no mês imediatamente seguinte, ao da apresentação da renúncia, salvo se, entretanto, o administrador for substituído. Eu não sei, no caso em concreto, portanto, não foi, o assunto não foi sequer apreciado aqui pelos serviços, o senhor deputado, não sei se não é melhor nós, porque de facto, apesar de ter sido apresentada esta renúncia, nós não podemos concluir no sentido da inexistência de incompatibilidade até que se efetive e produza efeitos esta renúncia. E esta renúncia pode não produzir efeitos no imediato e manter-se esta incompatibilidade. Portanto, eu acho que nós deliberarmos num sentido da inexistência de incompatibilidade e remeter isto para deliberação neste sentido não me parece correto. No entanto, deixo aqui à consideração dos senhores deputados, não sei se há inscrições para este ponto, senhora deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu creio que no nosso regime das incompatibilidades, o deputado detectado uma incompatibilidade tem 30 dias para a fazer cessar. Portanto, o que eu creio que talvez seja de perguntar quando é que tem efeito a renúncia para garantir que ela produz efeitos dentro do prazo, do prazo que há para corrigir a incompatibilidade. Suponho que é a maneira mais correta, talvez, de resolver isso.
De facto, o Estatuto dos Deputados diz isso mesmo, que o procedimento a espoltar, verificando-se uma situação de incompatibilidade, é a notificação do visado no sentido de corrigir no prazo de 30 dias. Pese embora, entendeu-se neste parecer, que esta renúncia já é a reposição da situação. Pese embora, se calhar, eventualmente, deverá espoltar-se esse procedimento no sentido, porque no requerimento diz que a renúncia produz efeitos imediatos, mas nos termos legais não é assim. De facto, Sr. Deputado o Carneiro.
Eu às tantas não sei, sugeria aqui no ponto 2 da conclusão, só um pequeno acerto, face à renúncia ao cargo do Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Águas do Interior, tal, comunicada supervenientemente, cessará a incompatibilidade, logo que a renúncia produza efeitos nos termos da lei, ao que acresce que o Sr. Deputado Carlos Silva deve atualizar a declaração única, tal e tal. Pronto. E assim não nos comprometemos. Pronto.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Vamos então, estamos em condições de votar o parecer, nos termos indicados pelo Sr. Deputado, relator. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parecer. Passamos então ao ponto 3, a linha B, parecer sobre o pedido de parecer apresentado pela 13ª Comissão relativa à deputada Olga Freire, e apesar do senhor relator ser o senhor deputado Pedro Delgado de Alves, não, portanto não se encontrando presente,
Concedo então a palavra à senhora deputada Isabel Moreira para apresentar-nos
em sua substituição. E muito obrigada pela sugestão de passar para aqui, porque de facto ali é um frigorífico que aqui é mais ou menos normal.
Senhora deputada, faça.
Muito obrigada. As conclusões são as seguintes. As incompatibilidades e impedimentos aferem-se em relação ao exercício do mandato de deputado, considerado no seu todo, perante outra função ou carga a exercer em acumulação e não em relação a atividades ou funções intraparlamentares que os deputados possam eventualmente assumir no decurso do mandato. A senhora deputada Olga Freire desempenha funções como presidente da Junta de Freguesia da cidade da Maia, Conselho da Maia, em regime de não permanência, nos termos determinados pelo Estatuto dos Eleitos Locais, pelo que não se verifica a existência de qualquer incompatibilidade com o exercício do mandato parlamentar por força das disposições conjugadas da alínea H do número 1, da sublinha II do número 3 do artigo 20 do Estatuto dos Deputados. A senhora deputada exerce funções como vice-presidente da Associação Nacional de Freguesias, o que não corresponde a qualquer situação geradora de incompatibilidade ou impedimentos prevista nos artigos 20 ou 21 do Estatuto dos Deputados, visto tratar-se do exercício de funções executivas em entidade associativa de natureza privada. Os trabalhos parlamentares desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho de Freguesias não têm o potencial de produção de uma alteração da situação jurídica de qualquer pessoa ou entidade suscetível de gerar um eventual conflito de interesses face à deputada Olga Freire, nos termos do artigo 27 do Estatuto dos Deputados, porquanto a freguesia, a cujo órgão executivo preside, não se encontra entre aquelas cuja desagregação foi suscitada junto à Assembleia da República, nem a atividade daquele Grupo de Trabalho afeta a situação jurídica da Associação Nacional de Freguesias. Finalmente, ainda que viesse a concluir-se pela existência de um eventual conflito de interesses, o que, como se conclui, não se verifica perante os factos apurados, a prévia declaração da existência de interesse particular a que alude o número 1 do artigo 27 como consequência dessa verificação, subsumir-se-ia no que já pela deputada Olga Freire foi objeto de declaração no seu registro de interesses, do qual constam ambas as atividades geradoras das questões analisadas no presente parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, pela apresentação do parecer em substituição do senhor deputado relator, que não se encontra presente, por sobreposição da agenda, com certeza, parlamentar. Pergunto se há inscrições relativamente a este ponto da ordem de trabalhos. Senhora deputada Paula Margarida.
O Grupo Parlamentar do PST vem somente agradecer a disponibilidade da senhora deputada Isabel Moreira para ler as conclusões do relatório apresentado pelo senhor deputado Pedro Delgado Alves. Somente isso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Mais alguma inscrição? Não havendo mais inscrições, portanto, coloco a votação, o parecer apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Resta-nos então o último ponto da nossa ordem de trabalhos, o ponto 5, outros assuntos. Neste ponto, quero trazer aqui ao conhecimento desta comissão um pedido de levantamento de imunidade provindo do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa no âmbito do processo de inquérito 3633/21.8T9LSB, em que foi pedida a autorização pelo Tribunal para depor como testemunha um deputado desta que está a exercer mandato parlamentar. Foi elaborado parecer no sentido favorável, portanto, à prestação de depoimento e, neste caso, portanto, com a anuência do visado, esse depoimento será prestado presencialmente. Relativamente à nossa próxima reunião, será uma reunião que vai corresponder à nossa visita à entidade da transparência, no próximo dia 25. Vamos sair aqui da Assembleia por volta das 3h30. A próxima reunião, portanto, será essa e, oportunamente, indicaremos na semana seguinte haverá necessidade ou não de convocar nova reunião ordinária. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar a palavra neste ponto. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Ao contrário do que tinha anteriormente dito, já não tenho disponibilidade para ir, uma vez que vai ser da parte da tarde e tenho audições na 8ª Comissão. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Obrigada. Sra. Deputada Paula Margarido.
Sr. Presidente, só aumentar nota que efetivamente no dia 1 e 2 de julho o Grupo Parlamentar do PST tem as suas jornadas. Pronto. Relativamente à reunião de dia 2.
Sim, temos presente isso mesmo. Nesse sentido, ocorrer a reunião nessa semana será no dia 3 de junho, portanto, quarta-feira, portanto, porque as jornadas do PST serão na segunda e terça-feira, dia 1 e 2. Muito bem. Mais alguém quer usar da palavra relativamente a este ponto, outros assuntos? Pronto, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a reunião, agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores deputados. Boa tarde e continuação de bom trabalho e vamos agora dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores e, portanto, peço aos grupos parlamentares que integrem essa mesa que... Sim, sim. Vamos então fazer aqui um intervalo de uns minutos, 3 minutos. Pois, é isso que vamos ver.
Eu portanto, penso que não.
Se,
eu penso que não.
Quem é que temos?